Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 28º episódio da 4ª temporada. E eu chego hoje ainda me recuperando da aposentadoria do Federer, né? Daquele tsunami de emoções, assim, de saber da notícia, de ver acontecer, de escrever. Parece meio bobeira falar assim, né? Meio exagerado, mas eu acho que os de vocês que forem mais fãs mesmo do Federer vão entender, né? Acho que é um desgaste emocional que provoca um desgaste físico também. E acho que foi por isso que eu tirei uma semaninha para não escrever nada sobre tênis. Eu fiquei esperando um assunto melhor para fazer um podcast e tal, não veio. Então, acho que a única atividade tenística que eu fiz nessa semana que passou foi o jantar com o André, o Rafa e o Johnny, os apoiadores do blog aqui no Shopping Morumbi. Mas enfim, podcast volta hoje com mais uma edição da sessão retrô, né? Aquela que a gente relembra de jogos clássicos do passado e que não foram só grandes partidas bem jogadas, mas que de preferência tiveram uma importância maior do que apenas o resultado daquele encontro específico, né? Na primeira edição a gente repassou a vitória do Safin sobre o Federer na Australian Open de 2005, foi um jogaço, 5-7. Na segunda, se eu me lembro bem, a gente falou de Federer e Djokovic, né? Na semifinal de Roland Garros de 2011. E hoje, vamos completar essa trilogia do Federer indo um pouco mais longe, mais atrás, voltando para aquele famoso jogo com o Pete Sampras e o Wimbledon nas oitavas de final de 2001. Por que esse jogo, né? Eu acho que assim, primeiro porque foi quando o Federer apareceu, entre aspas, né? Porque ele já era o número 15 do mundo naquele torneio, ele era o cabeça 15, né? O Sampras, que era o número 6 do mundo, era o cabeça 1. E aqui a gente precisa lembrar que naquela época o Wimbledon tinha um comitê, né, que se reunia e decidia quem seriam os cabeças de chave e em que ordem eles ficariam. Isso independentemente do ranking, né, da ATP. Isso depois mudou, o Wimbledon passou a usar uma fórmula que dava prioridade aos pontos conquistados na grama, mas era uma fórmula que tinha como base o ranking da ATP, né? Antes nem fórmula existia, era o que saísse da cabeça dos caras, e hoje finalmente acabou a fórmula, né? Os cabeças são decididos pelo ranking normal da ATP mesmo. E por que o Sampras era o cabeça 1 do torneio? Porque ele era o dono de Wimbledon, né? Ele foi campeão em 93, 94, 95... 97, 98, 99 e 2000. Um heptacampeão que nos últimos, né, nesses 8 anos aí, ele só tinha perdido um jogo do Richard Krajicek em 96, nas quartas de final. O Krajicek era um dos caras que, assim, levava vantagem sobre o Federer consistentemente. Primeiro porque ele tinha uma devolução de saque melhor que a do Sampras, e segundo que o saque dele andava horrores também, né? Nesse jogo de Wimbledon, por exemplo, ele fez 28 aces em 3 sets contra só 5 do Sampras, né? E o Krajicek, né, frequentemente fazia mais ace que o Sampras, né? O head-to-head de carreira deles é 6-4 pro Krajicek. Então, assim, não dá pra dizer que esse resultado de Wimbledon é uma aberração. Mas o Sampras, um cara que ganhou tanto lá, né, enfrentando gente como o Agassi, que ele derrotou 2 vezes. O Becker, ele derrotou 3 vezes em Wimbledon. O Ivanisevic, mais 3. E o Goran foi o cara que venceu o Sampras em 92, o ano anterior ao começo do domínio dele lá. O Henman também perdeu 3 vezes do Pete Sampras em Wimbledon. O Philip Pussis perdeu 3 vezes. O Rafter perdeu 1 vez. Então, resumindo, o Sampras era o cara em Wimbledon. Dito isso, o Sampras em 2001, ele estava com 29 anos. E era aquele momento em que a gente começava a prestar atenção para ver se o cara dava sinais de problemas físicos, de queda de rendimento, decadência, né? E, gente, a gente tá falando de 21 anos atrás. Hoje tem jogador que chega no auge depois dos 29. Naquela época isso não acontecia, né? E, de fato, não vinha sendo um grande ano do Sampras. Ele perdeu o Todd Martin nas oitavas na Austrália. Ele perdeu a final de Indian Wells pro Agassi. Tomou uma segunda rodada em Miami pro Roddick, que era um garotão em ascensão, né? Ele recebeu o wildcard para jogar aquele torneio. O Roddick era 119 do mundo. No Saibro, o Sampras não fez nada mesmo, que não chega a ser um absurdo. E na grama, ele começou perdendo na semifinal de Queens pro Hewitt. Aliás, era também um ano grande pro Hewitt, né? O Hewitt tinha só 20 anos, mas ele ia terminar o ano 2000 ganhando o US Open do próprio Sampras. Né? Depois o Hewitt foi campeão da ATP Finals, que era a Masters Cup, né, na época. Ele derrotou o Rafter, o Agassi, o Grosjean, o Ferreira e o Grosjean de novo. Né? E o Leighton encerra a temporada como número 1 do mundo, tirando justamente o Guga do topo. Então, o que a gente viu até agora? Né? Que não era um grande ano do Sampras, completou 30 anos em agosto de 2001, e ao mesmo tempo era um ano de ascensão para o Hewitt, para o Rod, que ainda estava um patamar abaixo, né? E para o Federer. E todos eles conseguiram vitórias grandes sobre o Sampras, né? O que dava um pouco aquela sensação de passagem de bastão de uma geração acabando para começar outra. Eu vou falar mais sobre passagem de bastão lá na frente, mas tem um pouco disso, assim, se a gente olhar o conjunto da obra. Eu acho que se a gente analisar só esse jogo Federer e Sampras, eu não sei se é justo dizer em passagem de bastão. Mas eu acho que, olhando assim, o conjunto da obra dessa temporada, eu acho que sim, dá para ver o começo de uma troca aí de gerações. E vocês podem me perguntar, mas o Guga não era o número 1? Ele era o número 1, mas assim, os caras, por assim dizer, ainda eram o Sampras e o Agassi, né? Eles eram os caras mais respeitados, mais temidos, né? Pelo currículo e por tudo, né, que representavam. E o Agassi ainda se aventura, né, encarar essa nova geração. Ele ganha o último Slam em 2003, faz final de US Open em 2005, já contra o Federer, que era o número 1, mas ali a chave já tinha virado. O Agassi era a exceção. O circuito ali já era do Federer, o Nadal já era o número 2, né, quando o Agassi aposenta no fim de 2006. Então, assim, não era, o Guga não era o cara, né? Mal comparando, é como a gente olhar hoje e falar, olha, o Alcaraz é o número 1, mas quem é o cara? É o Djokovic, é o Nadal, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso que, assim, a comparação, não dá pra dizer que o Guga era o cara da geração ali e tal. E o Guga é um cara que, assim, o auge dele é meio que entre uma geração e outra, né? Mas essa é uma discussão para outra discussão longa e tal, e polêmica, e a gente deixa para outro podcast. Vamos para esse jogo entre o Federer e o Sampras. Eu vou publicar no blog e no Apoia-se o link para esse jogo, então vocês podem acompanhar junto comigo. A partida está na íntegra no canal de Wimbledon no YouTube, então quando eu descrever algo aqui, vocês podem ir lá ver como é que foi que rolou. Primeira coisa interessante sobre esse jogo é que é quase outro esporte. E isso vocês vão perceber assim no segundo, terceiro game já. Porque não tinha rally. E revendo a partida inteira, dá pra sentir isso no jeito de o Federer jogar. Era uma época em que ele era aquele cara talentoso, campeão juvenil de Wimbledon, né? Que foi juvenil número 1 do mundo. Tava tentando se achar nos profissionais com aquela quantidade absurda de talento que ele tinha. E na grama ele já jogava sacando e voleando, né? Mas nem sempre. Nas outras quadras, nem sempre assim, no circuito, né? Nas outras quadras ele oscilava. E com o tempo, e ele disse isso várias vezes, né, em várias entrevistas diferentes, ele entendeu que o tênis caminhou para uma direção em que ele conseguia dominar os adversários ficando no fundo de quadra. Que foi o que aconteceu basicamente de 2004 até 2008. Em 2005 ele ganhou 81 partidas e perde só 4, ele conquista 11 títulos. Em 2006, que foi o grande ano em números na carreira dele, foram 92 vitórias, 5 derrotas só, 12 títulos, 3 títulos de Slam e 4 finais de Slam, né? Se não fosse Rafael Nadal, possivelmente o Roger teria fechado o grande Slam de calendário dele aqui, em 2006, porque a margem dele sobre o resto do circuito era muito grande, muito maior do que, né, depois veio a ser, até quando ele foi número 1 do mundo ali em 2009 ou 2012, sabe, são até exceções esses períodos dele como número 1. Mas voltando para essa partida, é curioso notar que, assim, no terceiro game, o narrador fala, primeiro rally da partida, e é um ponto de 3 bolas. É um saque, uma devolução e uma bola do Federer na fita. Né? Então, assim, um ponto com 3 bolas é um rally pro narrador, porque não tinha, né? O primeiro ponto com pelo menos 4 rebatidas nesse jogo só vai acontecer no quarto game, e mesmo assim, porque na terceira bola o Sampras manda na linha, porque podia ter errado ali. E é um ponto que o Federer ganha, né, com o Sampras na rede. E também é o primeiro game com breakpoint, esse quarto, né? O Federer devolve os três primeiros saques do Sampras, ele ganha esses três pontos com erros do Pitt, mas o Sampras vai lá e salva os três e confirma o saque, faz 2-2. E aí já vale falar uma coisa legal, porque esses três saques que o Federer devolve, eles não foram pontos muito diferentes do que aqueles que a gente cansou de ver contra Isner, Raonic, Querrey, Anderson, Karlovic, enfim. Né? O Federer dominou sacadores durante um bom tempo. E devoluções bloqueadas, né? Colocando a bola baixa ali para o sacador ou volear no pé ou dar uma freada e não subir com tanto ímpeto. A segunda dessas devoluções, dessas três que eu estou falando aqui, ainda foi uma boa paralela, né? O Sampras chegou mal no voleio. Mas enfim, era o jeito Federer de lidar com sacadores e de inverter a posição, porque mesmo bloqueando em vez de bater a devolução, como o saque chegava muito rápido, também voltava muito rápido. Né? Então, esse bloqueio era o bastante para dificultar a vida do sacador subindo para a rede, e o Sampras ia para a rede em todas as bolas. Mas isso, claro, funciona porque o Federer devolve ali perto da linha, né? A posição dele de devolução, né, que eu digo. É diferente de um Guga que enfrentava o Sampras devolvendo mais de trás, ganhando tempo para fazer um swing mais longo, e mais diferente ainda do Nadal, que fica muito mais para o fundo. Né? Para o Nadal, nunca resolveria bloquear o saque, porque a posição dele não é favorável para isso. Né? Se ele bloqueia, a bola volta mais lento, tem tempo do sacador chegar na rede. Mas para o Federer, que jogar mais ali dentro, sempre funcionou. Esse jogo, né, ele teve 5 sets, mas ele foi relativamente rápido. Primeiro porque não tinha rally, e segundo porque os dois são mais rápidos do que a maioria, né, do tênis de hoje entre os pontos. Não tinha toalha, não tinha enrolação, então isso ajudava também. Agora, é uma partida que muita gente que começou a ver tênis nos últimos 15 anos, esse pessoal pode achar um jogo chato, justamente porque é uma geração que se acostumou com rallies, né? E assim, eu não tô querendo dizer que um é melhor que o outro, eu acho que são maneiras diferentes de apreciar o tênis. Mas muita gente hoje, por exemplo, não gosta de ver jogo entre dois sacadores. Eu acho legal. Perdão, gente. E eu acho legal porque são jogos mais rápidos, com pontos, né, definidos rapidinho. E acaba que, como os dois sacam muito bem, uma quebra de saque passa a ser super valiosa. E aí o que acontece? Isso faz com que qualquer 15-30, qualquer 30 iguais, fique muito mais dramático do que é quando jogam, sei lá, Nadal e Djokovic. Porque um pode quebrar o saque do outro a qualquer momento, né? Então, assim, uma quebra de saque entre Nadal e Djokovic não significa tanto quanto uma quebra de saque entre Querrey e Opelka, ou Isner e, sei lá, Cressy, né? Então, tudo bem que isso é inflado e isso chama mais atenção, porque no caso específico do Isner, ele é um grande sacador e um péssimo devolvedor, né? O Querrey também não é muito melhor em devolução, não. E aí esses jogos acabam indo para tiebreaks. Mas são exceções, né? São dois, três caras que jogam assim. Porque tem gente que saca bem e devolve melhor. Mas quando você pega dois sacadores que são ótimos sacadores e devolvedores ruins, aí a coisa, né, complica. E assim, também não quero entrar na discussão sobre quinto e sete longos e match tiebreaks agora, né? Acho que não é um podcast para isso. Mas acho que esse tipo de... É preciso dizer, né? Esse tipo de jogo entre dois sacadores com devolvedores ruins tem muita parcela de responsabilidade na mudança da regra que hoje os quatro slams usam match tiebreak para decidir quinto set. Né? Mas vamos em frente, vai. O Sampras, ele consegue um breakpoint que o Federer salva com um bom saque no backhand. Né? A devolução do Pitt nem chega na rede e o jogo vai ali equilibrado até o tiebreak. Esse tiebreak o Federer consegue o primeiro mini break com uma devolução boa de backhand, que o Sampras erra, né, com o voleio na sequência. O Sampras devolve esse mini break também com uma devolução de esquerda. E o Pitt até saca para o set, né, com 5-4, tem dois pontos ali. Mas ele toma uma devolução no pé e uma passada de backhand na paralela. E o ponto que decide na prática é uma devolução do Federer que toca na fita, força o Sampras para um voleio defensivo. E na sequência o Federer faz um backhand no meio do Sampras, né, ali na direção dele, que erra o voleio. O Federer saca com 8-7, fecha em 9-7, quando o Sampras joga um backhand na rede. E uma coisa que eu acho interessante comentar aqui já é que alguns pontos o Federer ganhou com backhand batidos de devolução. No fim da partida, se eu não me engano, foram 12 winners de devolução que ele fez em 5-7. Só que essa devolução batida de backhand é um golpe que vai sumindo do arsenal do Federer, né? Ao longo da carreira. Até porque os sacadores desaparecem. E o Federer passa a não usar mais, né? Não era, assim, até jogando contra Isner, Querrey, Opelka e tal, não são caras que sobem e voleiam o tempo, que sacam e voleiam o tempo todo, né? Como o Sampras era. Então, quando você tem um cara que sobe assim muito, você é meio que forçado a bater a devolução, né? Aí pra complicar a vida do cara. Porque você tem que variar suas devoluções. Se você fica ali só bloqueando, só slicinho, pô, o Sampras é um puta voleador, você não vai fazer muita coisa assim o jogo inteiro, né? Então, uma hora ele pega o tempo da bola, para de errar e paciência, né? Então você tem que bater. E o Federer batia. Nesse jogo ele bateu bastante à esquerda. Só que, assim, como ele não é obrigado a fazer isso ao longo da carreira, esse golpe vai desaparecendo, né? E a gente sabe que ele só vai ressuscitar devidamente lá em 2017, que Nadal que o diga, né? Mas esse primeiro set, ele faz toda a diferença do mundo pro Azarão, que no caso era o Federer, porque era a primeira vez dele na quadra central de Wimbledon. Ele tava jogando contra um ídolo, né? Admitido, né? Que o Sampras era um ídolo dele. E acho que estar um set à frente, alimenta aquela a crença, né? O tal do, abre aspas, posso ganhar, fecha aspas, ele fica mais perto de virar realidade. E eu não acho que tenha afetado o Sampras, porque um cara que tá numa sequência de 32 vitórias no torneio, ele não tem a confiança abalada quando perde um set. Eu acho que isso veio até mais tarde, se é que veio, né? Quando ele perde o terceiro set, mas a gente já chega lá. Eu digo isso sobre confiança porque foi o que o Federer falou depois do jogo, né? A frase dele foi: eu tinha a sensação que aquele primeiro set era muito importante, que eu salvei um set point para ganhar. Aquilo me deu muita confiança para o resto do jogo, porque eu tinha a sensação de que realmente podia derrotá-lo. É curioso, né, a gente falar agora e lembrar do Federer como azarão, porque a gente quase não tem mais essa imagem na memória. Mas também é legal ver como ele nunca se comportou como um azarão típico. Por exemplo, ele vai lá no primeiro game do segundo set e confirma de zero. Quantas vezes a gente não viu Federer, Nadal e Djokovic perdendo o primeiro set e começaram o segundo com uma quebra, né? Porque o outro vai lá e meio que joga 80% e pum, sabe? Num estalo de dedo o jogo começa a escapar da mão dele. Então eu acho que esse jogo é legal de ver, esse de Wimbledon, para notar que o que o Federer já tinha de diferente, né? De acima da média ali. Porque até o segundo game de saque, quando ele faz duas duplas faltas seguidas, ele vai, salva breakpoint, confirma o saque, enfim, ele se resolve, né? Depois é o Sampras que salva dois breakpoints no quinto game. E uma coisa que era cruel de jogar contra o Sampras, pra quem não viu ou quem não lembra, né, do auge do Sampras, é que já era duríssimo colocar em jogo o saque dele, né? Devolver a bola e entrar no ponto. Então, pra você chegar em um ou dois breakpoints, era um suplício. E aí, o que acontecia? Tinha um breakpoint, o Sampras tirava um ace, ou fazia um voleio espetacular, ou fazia um ace de segundo saque. E isso passava pro adversário, pro outro, a impressão de que, sabe, cadê minha chance? Já foi? Porque passava muito rápido. O devolvedor piscava e já tinha perdido o breakpoint, né? E um breakpoint que só para conseguir tinha sido um sacrifício. E isso era extremamente frustrante pros adversários do Sampras. E acontece nesse set duas vezes. Ele sai de um 15-40 no quinto game, né, de 0-40 no sétimo game e de 15-30 no nono game, né? No sétimo, esse do 0-40, ele faz dois aces e um voleio na linha. O Federer ainda consegue um quarto breakpoint, mas o Pete vai lá, faz um saque e voleio e se salva de novo. E depois ele confirma com o saque e smash gritando. E aqueles gritos de raiva mesmo, né? E acaba que o Pete dá um pouquinho de sorte, porque o Federer vai sacar em 5-6, faz duas duplas faltas, erra uma direita que veio no pé e de repente o Sampras está com 3 set points. O Roger ainda salva os 3, mas ele erra uma direita depois e com outro set point contra, ele erra um voleio de direita que estava assim, muito fácil para o padrão Federer. E aí termina 7-5 Sampras. E é o que eu chamo de set furtado, né? Entre aspas. Porque o Federer teve chances e chances, não conseguiu converter e o Sampras ganhou ali uns pontinhos de graça no último game, venceu o set e empatou o jogo. Agora, é importante dizer aqui que o Federer jogou com incômodo no adutor da perna esquerda. Ele recebeu atendimento médico no meio do segundo set. Ele também foi no banheiro antes de começar o terceiro. Mas independentemente disso, dava para sentir o jogo mais para ele. ele ameaçava mais o saque do Sampras, ele parecia menos inseguro. Mas aquilo, né? Você tá na quadra central de Wimbledon contra o Sampras em 2001, um cara de uma sequência de 32 vitórias. Você não tem garantia nenhuma de que o jogo vai continuar ali assim, com possibilidade de vitória, né? E o Federer tinha deixado escapar um segundo set. Outra coisa interessante de lembrar é que tinha uma máquina que marcava quando o saque saía, né? Chamava Cyclops, se eu não me engano. Mas era a única chamada eletrônica. O resto era com o juiz de linha e o juiz de cadeira, óbvio. E o jogo não tinha Hawkeye, né? E o jogo teve algumas chamadas polêmicas. Teve também o famoso, que a galera chamava de Sampras Stare, que era quando ele encarava um juiz de linha, né? Sempre que ele achava que tinha sido prejudicado. E era uma marca registrada do Sampras. Quando achava que a marcação tinha sido errada contra ele, ele não falava, ele não ofendia, ele nem perguntava. Ele parava, às vezes até botava a mão na cintura e ficava alguns segundos parado olhando para a cara do juiz de linha. E quem é da época, e eu sou, sabe o quanto isso intimidava e o quanto acontecia de, tipo, no caso de uma bola duvidosa na mesma linha, depois da encarada, aquele juiz ia lá e marcava essa bola seguinte a favor do Sampras, né? E fazia parte do jogo, né? O cara sabe do seu tamanho e usa isso a favor. Isso acontece em todo esporte, né? E o Federer foi muito bom nisso também, viu? De outras maneiras, mas usando o peso da camisa, assim, entre aspas, a favor, né? Gritando um come on na hora certa, meio que passando a mensagem para o adversário de que, olha, eu sou o Federer, eu tô aqui. Normal, faz parte, né? Eu até digo que, assim, muitas vezes que o Federer subia a rede numa bola doida com 30 iguais, e o adversário errava só pelo currículo do Federer, porque o Federer subia numa bola que nem era tão boa assim, mas o cara via, nossa, é o Federer na rede, e o cara meio que congelava o cérebro do cara e o Federer ganhava o ponto. Isso é usar o seu poder, né? Isso é usar a sua aura, digamos assim. Não tem tanta coisa tática para comentar sobre essa partida, até porque o Sampras tinha um plano muito óbvio, que foi do começo ao fim do dia, né? Sacando e subindo a rede. O Federer não fez muito diferente. Ele não sobe em todos os saques, né? Mas na maioria. E, obviamente, os dois foram buscando aces o tempo todo, né? O Roger consegue quebrar o Sampras no terceiro game do terceiro set. Uma devolução de backhand na paralela. Mas o Sampras devolve a quebra logo em seguida. E fica 2-2. Nesse game tem um ponto que eu gosto, que é o ponto da quebra. Porque o Sampras sobe a rede com slice na cruzada. E é um slice obsceno. Ele chega rápido, fundo, mordendo, forçando o Federer a tirar a bola lá de baixo, com o backhand, que é mais difícil, e o Sampras meio que, como ele tá subindo na cruzada, ele dá a paralela pro Roger, mas a paralela é uma bola muito mais difícil de fazer, e o Federer vai, né, ele tenta a paralela e erra e perde o saque, né? Foi um raro slice do Sampras subindo a rede, e é porque assim, né, as subidas nos rallies, de modo geral, elas foram raras, porque os dois estavam sacando e subindo. Então o devolvedor nem tinha essa chance de ir para a rede. Mas nesse ponto o Federer tinha breakpoint contra, segundo o saque. Já tinha tomado umas devoluções boas e ele resolve ficar atrás. E aí ele paga o preço, porque a primeira bola menos funda que o Federer manda, o Sampras vai, faz esse slice, sobe para a rede, bota pressão e ganha o ponto. E esse terceiro set era crucial. O Sampras diz na coletiva depois do jogo que ele sabia que do jeito que o Federer estava jogando, virar a partida perdendo 2-7-1 seria duro, né? E tava mesmo uma partida mais pro suíço nesse momento. Esse foi aquele tipo de jogo que a gente vê quando, sabe, quando tem o Nadal e um Djokovic, eles estão jogando assim levemente menos que o adversário, e a gente fica esperando o que vai acontecer para mudar o rumo do jogo e eles vencerem, eles virarem a partida. E a gente, espectador, vê essas partidas com uma espécie de quase certeza de que isso vai acontecer, que esses caras vão encontrar uma solução. Acho que vocês vão entender, vocês vão simpatizar com essa minha sensação, né? Eu sempre falo isso. E é assim que se via o Sampras em Wimbledon naquela época, né? Naquele Wimbledon mesmo, em 2001, ele vai para um quinto set contra o Barry Cowan, que era um britânico 265 do mundo, na segunda rodada ainda. E o Cowan ganha o terceiro e o quarto set, e teve aquele nervosismo, né? Mas sempre a gente via o jogo com aquela expectativa, né? Quando é que o Sampras vai disparar no placar? E é uma sensação que a gente vai ter depois com o Federer jogando, né? Em outros, né? Principalmente no domínio dele ali, 2004, 2005 a 2008, mas eu acho que muito além disso na carreira toda, né? Talvez tirando jogos contra Nadal e Djokovic, né? Que ele não era tão favorito assim, mas sempre tinha essa sensação, né? Porque, e assim, a grande verdade é que o Federer, ele é o cara que se torna o novo Sampras, né? Não tô comparando em estilo de jogo e tal, mas assim, tô falando em domínio, em áurea, em época áurea, né? Os dois tinham essa certeza, entre aspas, de que eles iam ganhar o jogo. E a gente, como espectador, acho que absorvia um pouquinho dessa certeza de que uma hora alguma coisa ia acontecer para esse cara virar o jogo se ele estivesse perdendo, né? Mas, e a expectativa era saber o que, que ia acontecer e quando ia acontecer, e nem tanto o resultado, que a gente sabia que esses caras iam ganhar, né? Então o Sampras era assim, o Federer passou a ser assim, e a gente, né, viveu sensações semelhantes com Nadal e Djokovic, acho que até hoje, né, com esses dois. A ironia, e talvez fosse mesmo um sinal dos tempos, é que esse terceiro set é decidido num momento atípico. Tava 4-4, o Sampras sacando em 40-15, mas o Federer acha uma boa devolução. Depois o Pitt perde uma disputa na rede porque o Roger fez uma ótima devolução bloqueada e curta. Depois o Federer faz uma devolução na fita, que o Sampras ainda consegue volear, mas perde ponto em seguida. E aí, com o breakpoint, o Sampras erra um smash que era rotineiro para ele. Ou seja, outro set que o Sampras perde com uma bola que ele não erraria, né? Primeiro aquele voleio no tie-break do primeiro set, e agora esse smash no 4-4 do terceiro, depois de sacar em 40-15. Machuca, né? O Federer fecha em 6-4 com um ace, e aí, como o Sampras disse, a coisa ficou complicada. O quarto set, ele foi mais do mesmo, mas é curioso, porque o Sampras disse, falou dessa dificuldade e tal, mas a gente sente o jogo meio que mudando pra ele em algum momento, sabe? E assim, não tem nada de muito diferente pra eu contar e acrescentar aqui desse quarto set, mas acho que vale dizer que o Federer sai de 0-30, sacando em 4-5, né? Faz dois aces seguidos e fecha a porta. Depois ele saca em 5, 6 e 30 iguais, pressionado de novo, e faz outro ace. O set vai pro tie-break e o Sampras vence o tie-break, né? Ele ganha um mini-break logo no comecinho, com o Federer errando um voleio fácil, e no 1-1. E aí o Sampras faz um ace e um saque que o Federer não devolve. Então ele abre 4-1. E aí você virar um 4-1 contra o Sampras e o Wimbledon, né? Não dá. Terminou 7-2, a gente, né, vai pro quinto set. E aqui eu tenho que voltar a dizer, né? O Federer, que era o azarão, não teve aquele comportamento típico de azarão, né? Aquele cara que vê o favorito crescer na reta final do quarto set e quando se vê no quinto contra um cara grande, trava o braço, as pernas tremem, etc e tal. É o processo de aboborização que eu chamo. Às vezes é uma amarelada, às vezes é só aboborização. E o Sampras, assim, ele ainda foi no banheiro quando terminou esse quarto set. Ou seja, o Federer teve um tempo a mais pra ficar ali sentado pensando no peso da situação. Que situação é essa? É um quinto set em um Wimbledon contra o maior campeão do torneio e um cara que nunca perdeu um quinto set em um Wimbledon, tá? E set longo, né? Sem tie-break. Ah, que saudade. Mas vamos lá. O que acontece é que na reta final, quando a coisa aperta, lá no 4-4, o Federer é quem joga com maturidade veterana. E olha, o Federer fez um quinto set de altíssimo nível nos games de saque dele, e isso sempre bota uma pressão a mais no adversário, né? Só que o Federer tinha a seu favor o fato de estar sacando primeiro. Então ele estava sempre à frente no placar, nos games pares, né? 2-1, ou 3-2, ou 4-3 e tal. No 4-4, com o Federer sacando, o Sampras consegue um break point depois de uma devolução vencedora de backhand, batida. E aí já viu, né? Público gritando, pressão. O árbitro era Mohamed Layani, que ainda tinha cabelo na época, né? Mas naquele tempo ele ainda não tinha o hábito de cantar o placar, deixando a coisa mais tensa, né? Nesse jogo ele fala assim, 34, normal. Hoje em dia ele fala mais lento, mais grave, mais alto, né? Ele cria o clima, ele fala assim, 30-40, tipo, pra fazer aquele drama e tal, né? Nessa época acho que ele ainda não tinha moral pra certas liberdades que ele tem hoje. Mas, enfim, temos aí um set point, um break point, que tem cara de match point pro Sampras, né? E ele tem uma bola para fazer a passada e quebrar esse saque. Porque a devolução dele é boa, baixa. O Federer faz um bate pronto, muito bom. Mas ele deixa uma bola no backhand do Sampras e uma bola que chega com opções. Ele podia ir para paralela, ele podia ir para cruzada, ele vai em cima do Federer. E o Federer voleia, mata o ponto e se salva. Na coletiva depois do jogo, o Sampras reclamou disso também, né? Dele mesmo. Ele falou que teve a chance no 4-4 e jogou em cima do Federer. E foi a grande chance, né, dele vencer esse quinto set. Ele ainda teve outro breakpoint, mas aí o Sampras devolve, né, de slice, um segundo saque do Federer. Mas a malandragem do Federer estava aí. Ele não era bobo nem nada, era segundo saque, breakpoint, ele não subiu a rede. E aí o que acontece? Esse slice do Sampras, que era aquele slice para cair ali, meio que no T, mas indo de cima para baixo, para forçar um voleio baixo e sem peso, né? Que não ia ser tão simples assim para o Federer fazer. Como o Federer não sobe, essa bola acaba virando uma bola lenta na direita do Federer, né? E ele ali, de dentro da quadra, ele ataca, né? Vai na direita do Sampras, que era o lado sempre que o Sampras deixava desguarnecido. O Sampras erra uma passada na paralela, que estava difícil, né? Óbvio, o Sampras tinha aquela direita na corrida muito boa, mas essa estava difícil de fazer, ele joga a bola na rede. E aí pronto, o Federer fecha as portas, faz 5-4, e a coisa muda moralmente, né? Porque agora é o Sampras que tem que sacar sob pressão, e contra um cara que chega ali com a moral de salvar dois breakpoints, que eram quase match point, contra o Sampras no quinto set na quadra central de Wimbledon. Entenderam a virada moral da coisa? Mas ok, o Sampras confirma de zero, não se faz 5-5, né? E ainda fica a expectativa de, né, nossa, quanto tempo esse garotão vai se segurar aí contra o Sampras? Né? Porque ali o Pete estava bem no jogo e parecia melhor. Mas é aquilo, né? É tênis na grama, são dois caras que sacam absurdamente bem e não adianta o vir jogando melhor se você não aproveita a chance que tem. Basta um game ruim ou um game excepcional do outro, né, pra coisa mudar. O Federer confirma, faz 6-5, e aí ele não dá nada de graça no game seguinte. Ele começa com a devolução vencedora de backhand, olha ela aí, né, que foi no segundo saque do Sampras. Depois, ele faz outra devolução batida de esquerda, e o Sampras voleia longo, 0-30, já viu, né? O ponto do 15-30 é outra devolução batida de backhand, né, e dessa vez o Sampras voleia na rede. E aí fica 15-40, dois match points pro Federer. E o que acontece? Depois de tomar três devoluções batidas de backhand, o Sampras resolve sacar na direita do Federer. E aí o Federer faz um winner de devolução na paralela e fecha o jogo. Talvez tenha sido o melhor game de devolução do Federer na partida toda, o que é um absurdo, né, considerando o nível de pressão e de tudo ali, né, a importância da situação. Talvez não tenha sido, talvez tenha esquecido de um ou outro aqui, mas acho que naquele momento, colocar quase todas as bolas em jogo, batendo devolução, sem bloquear, sem dar slice, sem nada, né, era o que precisava para pressionar o Sampras, né, e funcionou. E termina o jogo com vitória do Federer, 7-6, 5-7, 6-4, 6-7 e 7-5. E tem uma frase legal da coletiva pós-jogo do Sampras, quando ele diz duas frases interessantes, na verdade, né. Uma é que ele não conseguia ler o saque do Roger. E isso a gente viu muito durante a história e a carreira do Federer, né? Jogadores tentando adivinhar e tal, e sofrendo com aces e tal. O Roger que passa aquela final de Wimbledon em 2009 inteira tentando achar o saque do Federer e toma 50 aces. Então, acontece bastante e diz muito sobre a qualidade do saque do Federer. E outra coisa que o Pete falou é que o Roger lembrava ele, Sampras, né, no comportamento em quadra. Calmo, relaxado, sem gritar e tal. E isso a gente também viu ao longo do tempo. Mas isso era meio novidade naquela época, porque até o Federer comenta isso na coletiva, quando pedem pra ele falar sobre essa frase do Sampras. E o Federer lembra, né, que ele foi expulso de treino com 16 anos por quebrar a raquete também. E fala também que tava mudando, né, nesse processo de mudança, que talvez ele tivesse crescido, amadurecido, por isso não tava, né, tava mais calmo em quadra. Agora, para terminar, o que que significou essa partida, né, de verdade? Porque eu falei um pouquinho mais cedo, ela tem esse estigma do simbolismo da passagem de bastão, né? O Sampras, recordista de títulos de Wimbledon, recordista de títulos de Slam, perdendo para o Federer, que foi o cara que lá na frente quebrou o recorde de 14 slams do Sampras e quebrou o recorde de 7 Wimbledon do Sampras. Mas foi mesmo essa passagem de bastão? E aqui eu tô falando isoladamente desse jogo, tá? Lá no começo do podcast eu falei, né? De Safin, de Hewitt e assim, o conjunto da obra. Mas assim, falando só sobre esse jogo, eu tenho minhas dúvidas, né? E assim, ok, eu entendo o simbolismo, e é um simbolismo forte. Porque esse jogo, assim, ele foi em Wimbledon. 2, o Sampras estava na maior sequência de vitórias da carreira dele em Wimbledon. 3, que talvez seja mais importante para esse simbolismo, né? Eles nunca mais se enfrentaram. Então, é óbvio que esse jogo fica na memória, né? E por algum tempo dava até para dizer que foi a única vez que os dois maiores tenistas da história se enfrentaram. Calma, eu nunca comprei essa tese de Sampras como maior da história, mas ela teve muitos adeptos. Então, houve essa afirmação, né, durante algum tempo. Acho que até que Nadal e Djokovic também quebrassem o recorde do Sampras, aí acho que a comparação deixa de fazer tanto sentido. Mas tem o outro lado da coisa, né? Porque o Federer não foi campeão de Wimbledon nesse ano aí, em 2001. Ele perde na rodada seguinte, nas quartas de final, para o Tim Henman. Não sei dizer agora o quanto a lesão no adutor atrapalhou, mas, né, foi isso que aconteceu, ele perdeu. E no ano seguinte, em 2002, ele também não vence o Wimbledon, né? Ele perde na primeira rodada para o Mario Antic. Então, e assim, enquanto isso, o Sampras ainda foi campeão do US Open de 2002, que foi o último torneio da carreira dele. E nesse ano 2002, o Hewitt termina como número 1 do mundo, com o Agassi em segundo com 32 anos. O Federer era o número 6 com 21 anos, né? Ainda tinha o Safin, número 3 com 22 anos, o Ferreira, número 4 com 22 anos, e o Moyá, número 5 com 26. Então, olhando isso aí, é realmente justo dizer que esse jogo de Wimbledon, no ano anterior, 2001, foi uma passagem de bastão? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas admito que o simbolismo é forte. O que eu acho mais bacana nessa história do Federer e do Sampras é que eles criaram uma relação de afinidade em certo momento, né? Se eu não me engano, o Sampras foi para o Wimbledon no ano que o Federer bateu o recorde do Sampras, né, de recorde de títulos, e eles durante um tempo trocavam telefonemas, ideias, eram amigos de se comunicarem com uma certa frequência. E até hoje, um fala do outro, né, sempre como referência e em tom de reverência. O Federer falava que o Pete era ídolo dele, né, fala até hoje. O Sampras sempre fala que um erro que ele cometeu na carreira foi não trocar de raquete. Ele tinha uma raquete com cabeça muito pequena. Assim como o Federer na primeira metade da carreira, mas embora do Federer já fosse maior que a do Sampras. Mas o Federer, ali no fim de 2013, ele troca para uma raquete de cabeça maior, buscando mais potência, mais margem de segurança, né? Menos raquetada, menos madeirada. Saques mais potentes também, com a margem melhor. E o Sampras nunca fez essa troca, né? Ele foi com a mesma raquete até o fim da carreira. Ele sempre fala que se tivesse feito como o Federer, ele teria, né, jogado alguns anos a mais e num nível alto. Ah, e vale lembrar, o Sampras foi um dos poucos caras que gravaram por conta própria, né? Sem ser aqueles vídeos a pedido de ATP, federação e tal, torneio. Mas o Sampras, quando soube da aposentadoria do Federer, gravou um vídeo só dele, por conta própria, com uma mensagem muito bacana. E assim, e foi uma relação que começou com uma derrota muito doída, né? Doída pro Sampras. Perdendo a invencibilidade de longa data em Wimbledon, que era o torneio dele, né? Era a casa dele. E hoje a gente vê o Federer, né, com outra relação assim, mas com o Nadal, que foi justamente o cara que interrompeu a sequência do Roger em Wimbledon lá atrás, de 2008. Então é uma história diferente, claro, mas tem esse elemento em comum com o Sampras, né? E é isso, gente, no episódio retrô de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma boa lembrança, não só do jogo, mas de como o tênis era diferente na época, com regras diferentes, um jeito de jogar diferente, né? Sem ralis, não tinha rock-eye, não tinha replay, não tinha quinto set longo, taticamente, né? Era diferente. E espero que vocês tenham gostado, lembrado e tenham visto. Se não viram ainda, vejam no YouTube, porque é bem legal de ver, até para fazer comparações e ver o quanto o esporte mudou, né? Em algumas coisas talvez para melhor, em algumas coisas talvez para pior, não sei. mas nesses 21 anos aí. Eu volto semana que vem com algum assunto quente que estiver rolando, ou não sei, né? Quem sabe. Um abraço e até a próxima.